passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? Os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer ao meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, mensageiro de Deus hoje aos nossos corações. Muito bom tê-la aqui, pastor Oziel. Boa noite, a paz do Senhor.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor Eliel do Carmo, meu amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez. Querido irmão Fábio Silva, Débora Lira, certamente Deus vai falar no nosso coração de uma forma muito especial.
Débora Lira, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Oziel Nascimento. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Meu amigo, pastor Oziel Nascimento, daqui a pouquinho pregando aqui na Igreja Cristo em Casa. Michel Camargo aqui, operando a nossa mesa de som, a Débora Lira conosco também, já trazendo aquele abraço, companheiro, aos nossos aniversariantes. Boa noite a você, amado ouvinte, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado, orando.
Amado Deus e Pai, falar contigo para nós sempre será um grande prazer. Um Deus que ouve, um Deus que as mãos estão estendidas para nos abençoar, mas acima de tudo dizemos, Senhor, estamos aqui para te adorar. Que este culto seja uma bênção na vida das pessoas, mas principalmente glorificando e exaltando o teu nome. Toma cada ato de culto, palavra, louvor, testemunho, tudo seja feito para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.
Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho. Para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveita. Minhas orações, entregar minha vida inteira. vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei. Para quê? Para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem.
Projeto Vida Nova de Irajá, motivo da minha canção. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Oziel Nascimento, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nós vamos ler hoje, para a mensagem de hoje, Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6.
Queremos cantar pra você. Vamos cantar parabéns pra você. Nesta data querida, queremos cantar pra você.
E nesse momento especial, nós trazemos aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje e deste mês com a Débora Lira.
Muito bem, Fábio Silva, o abraço companheiro da família Melodia vai para Osmar da Silva Cardoso, Elisângela de Lima, Núbia Laje da Silva, Maria Carolina Lopes, Pedro Crispim, Paulo César da Silva Barcelos, Cláudia dos Santos Isidoro Neves e Franciene Muniz. Que a alegria do Senhor seja sempre entre a sua força, viu? Parabéns!
Foi ele que me restaurou.
Momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo e também orando pelos nossos pedidos de oração. Débora Lira.
Chegou a hora de falarmos com Deus, chegou a hora de entregar ao Senhor, lançar sobre Ele, sabe? Como diz a Bíblia, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você crê nisso? Então vamos falar com Deus. Pastor Uziel Nascimento estará orando por você. Vanessa de Austin, Nova Iguaçu. Valéria Souza dos Santos, que pede oração aqui pela saúde, cura. Ela informa que está com o seu sistema nervoso muito abalado. Rayane pedindo oração por toda a família. Raquel Lúcio, de Parque Fluminense, Duque de Caxias. Vamos orar por Célia Maria de Nova Iguaçu, Maria da Penha de São Gonçalo e família, missionária Ellen Kelly, de Nova Iguaçu e família, e estaremos orando também pela Verônica Pereira, que pede oração por sua saúde, pedindo a Deus cura.
Pai amado, são tantos os pedidos. A tua palavra é bem clara para nós. Clama a mim e responder-te-ei. Sabemos que todo clamor tem resposta. Pode ser um sim, um não, um espere, mas uma coisa é certa. Nós temos convicções, uma convicção extraordinária que o Senhor está nos ouvindo agora. Eu quero te pedir em especial por aqueles que porventura estão passando um momento de luta e sofrendo com esse mal tão terrível causado pela separação, pela morte. É um sofrimento, uma dor que às vezes as pessoas, ou temos a impressão de que estamos sós, mas o Senhor é a companhia bem presente, mais do que a gente pode imaginar. São tantas as necessidades, algumas são expostas, alguns dos teus filhos colocam para fora e dizem o que necessitam, tantos outros queriam fazê-lo e não podem por alguma razão, mas uma coisa é certa, o Senhor conhece todas as necessidades. Eu te peço uma bênção especial pela equipe aqui da Rádio Melodia, para que esse louvor, esta intenção de glorificar o Senhor através deste culto, verdadeiramente cumpra o seu propósito, que é glorificar o Senhor, edificar vidas, fazer o ID, verdadeiramente praticar o que diz a tua palavra. Pai, que a tua mão esteja sobre cada ouvinte, atendendo o clamor, como especificado em Efésios 3:20, que tu és poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.
Andando sobre o chão,
Chegou então o momento da gente abraçar quem está sintonizado aqui com a gente, né? Irmão Gilson Souza, de Campo Grande, muito obrigado pela valiosa companhia. Também aqui o irmão Oswaldo Luiz, ligado aqui na nossa melodia. A Adriana de Gramacho, em Duque de Caxias, também participando aqui do nosso Cristo em Casa. A irmã Abigail, de Bangu, na nossa zona oeste do Rio de Janeiro. Nosso carinho, claro, também o nosso abraço. Olha, um abraço muito especial para você agora no hospital. Tem gente agora acompanhando a gente no hospital. Então sinta-se abraçado, viu, por toda a família Melodia. Você também faz parte dessa família. Um abraço grande. Viu? Já deu tudo certo, o Senhor está contigo, tá? Um abraço grande e já já vamos ouvir a palavra de Deus. Chegou então, gente, esse momento especial da mensagem de Deus aos nossos corações. Pastor Oziel Nascimento.
Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho aprendido que quando a gente olha para um texto da Bíblia Sagrada, a gente pode observar logo de primeira mão a verdade explícita, aquilo que está claramente no texto. Por exemplo, quem é que começou boa obra? Deus. Quem é que vai completá-la? Deus. Até o dia de Cristo Jesus. Está bem claro de quem começou boa obra e de quem vai completá-la. Mas também no texto, além da verdade explícita, nós podemos observar uma verdade implícita. Qual seria a verdade implícita? Se Deus começa e termina algo, eu também tenho o dever de começar e terminar aquilo que eu comecei. Então, dentro da mensagem principal, eu posso extrair uma mensagem coadjuvante. Dentro de uma mensagem primitiva, eu posso extrair uma verdade derivada. E dentro de uma verdade explícita, eu posso também aprender algumas lições implícitas. Por que eu estou falando isso? O tema da mensagem de hoje é compromisso para começar e constância para terminar o que começou. Eu quero falar sobre esses dois pontos. A importância do começo é importantíssimo, eu diria que é vital começar, porém, começar é apenas parte daquilo que precisamos fazer, porque para terminar, eu preciso de constância. Por isso que o tema é compromisso para começar e constância para terminar o que começou. Então, esta é a temática que nós vamos desenvolver para a mensagem de hoje. Filipenses 1:6, que nós acabamos de ler, é um versículo que destaca a fidelidade e o compromisso de Deus com o crescimento espiritual e a salvação dos crentes. Então, esta é a verdade explícita, primitiva, principal. Aqui nesse texto, a gente observa que Deus promove segurança, motivação, e Ele nos dá esta certeza de que não só começou boa obra, como Ele vai continuar aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. O sucesso em qualquer empreendimento é frequentemente o resultado de dois fatores chaves: compromisso para começar e constância para terminar. E como eu já disse anteriormente, nós aprendemos nesse texto que Deus tem um compromisso para começar, ou seja, Ele iniciou boa obra. E o texto também declara, haverá uma constância, Ele é poderoso para terminar. O compromisso é o primeiro passo, diria que é crucial, que transforma uma ideia ou um desejo em ação. Então eu tenho que ter compromisso com o começo. Sem esse compromisso inicial, muitos projetos nunca saem do papel. E eu tenho que entender que, embora o começo seja importantíssimo, ele não é suficiente. Porque a verdadeira realização vem da constância, ou seja, a capacidade de manter-se firme e dedicado ao longo do tempo. Para isso, eu vou precisar superar obstáculos, perseverar mesmo quando a motivação diminui. Porque às vezes as tempestades, as dificuldades, os obstáculos fazem com que a nossa motivação diminua, mas é nesta hora que a perseverança e a constância ela faz a diferença. Por isso que eu quero que você grave essa frase: compromisso para começar e constância para terminar o que começou. Vamos lá. Primeiro lugar, compromisso para começar. Nós aprendemos aqui três situações extraordinárias. Primeiro, a iniciativa de Deus. Logo em seguida, vamos aprender sobre nossa resposta ao chamado de Deus. E depois, em terceiro lugar, vou falar sobre a importância do compromisso inicial. Então, nessa primeira parte, que é o compromisso para começar, divido em três pontos: iniciativa de Deus, nossa resposta ao chamado de Deus e, em seguida, a importância que nós temos que ter do compromisso inicial. A Bíblia falou claramente para nós, eu preciso repetir, até porque a repetição ela é didática: Deus é quem inicia a boa obra em nós. Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês. Ou seja, a iniciativa daquilo que nós precisamos fazer, mesmo desde a principal, que é a salvação em Cristo Jesus, e todas as coisas nesta vida, nós que pretendemos viver de acordo com a vontade de Deus, precisamos perceber que sempre a iniciativa é de Deus. Outro exemplo, a salvação, por exemplo, é um ato de graça, mas requer nossa resposta de compromisso. Vou repetir para não ficar dúvida. A salvação é um ato de graça, mas requer nossa resposta de compromisso. Olha o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. É como se Paulo dissesse, é iniciativa de Deus. É Ele quem começa esta boa obra. Versículo 9. Não por obras, ou seja, nossa, para que ninguém se glorie. Porque somos criação, versículo 10, realizadas em Cristo para fazermos boas obras. Olha só nossa resposta aqui a este compromisso ou esta iniciativa, esse começo de Deus. A salvação é pela graça. Versículo 10 diz, porque somos criação de Deus realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Quem é que iniciou boa obra? Deus. Quem é que responde a essa boa obra? Nós. Aí
do texto aqui do versículo 10 continua: as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, dentro desse compromisso para começar, a iniciativa é de Deus, mas existe uma resposta da parte da nossa parte. Deus inicia boa obra e ele nos cria para que nós fizéssemos com que essas obras fossem praticadas por nós. Então, guardem bem isso dentro desse primeiro ponto do compromisso para começar. A iniciativa sempre é de Deus. Agora, eu quero enfatizar nesse segundo ponto dessa primeira etapa, nossa resposta ao chamado de Deus. Isso aqui é muito interessante. Nós conhecemos, nós que amamos a palavra de Deus, quem sabe você que está me ouvindo novo no Evangelho, não conhece muito a história de Abraão, mas você pode ler lá em Gênesis capítulo 12, o que eu vou falar agora. Abraão, quando responde ao chamado de Deus, você percebe que a iniciativa de tudo que vai acontecer com Abraão vem da parte do Senhor, mas requer uma resposta de Abraão. A Bíblia diz, Gênesis 12, a partir do primeiro versículo, eu quero dizer só uma frase aqui no primeiro versículo. O Senhor diz para Abraão assim: sai da sua terra. Essa é a frase que eu quero destacar. Depois diz: do meio de seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha, a iniciativa é de Deus. Ele sempre, eu falei de verdade, explícita e implícita, toda e qualquer ação de Deus para conosco, a iniciativa é dele. Abraão, saia da sua terra. Aí quando você lê o versículo 4, o que diz a palavra? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Perceberam? A nossa resposta, a nossa responsabilidade nesse compromisso inicial, Deus é quem começa, mas nós respondemos aquilo que ele começou, ou seja, a iniciativa é sempre dele, mas a resposta ao chamado de Deus tem que partir de nós. Abraão, saia da sua terra. Versículo 4, partiu Abraão. Então, esta é uma grande lição. Terceiro ponto dessa primeira parte. Os discípulos deixando tudo para seguir Jesus. Ou melhor, ainda dentro desse segundo ponto da nossa resposta para com Deus, da primeira parte, olha só. Mateus capítulo 4, versículo 18, fala que os discípulos estavam ali à beira-mar, aí Jesus andando à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, um chamava Simão, outro chamava Pedro, e depois o outro chamava André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Olha só o versículo 19. Como Deus, acreditamos Jesus, Filho de Deus é Deus, disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescador de homens. Perceberam aqui a iniciativa? A iniciativa é sempre de Deus. A iniciativa é sempre do Senhor. Vem, sigam-me. A Bíblia diz, versículo 22, e eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. Que coisa linda nós entendermos que Deus é sempre ele quem inicia a boa obra, mas requer de nós um compromisso para começar. Porque quando eu falo que eu comecei, não é porque eu simplesmente não tinha nada o que fazer, eu pensei, na verdade eu reagi a um chamado, eu reagi a uma convocação, eu reagi a uma ordem de Deus. Então nós temos que ter um compromisso com o começo. Esse primeiro ponto que eu estou falando, a primeira parte, é compromisso para começar. E falamos sobre iniciativa de Deus, nossa resposta ao chamado de Deus. Agora, em terceiro lugar, nessa primeira parte, ou terceiro ponto dessa primeira parte, a importância do compromisso inicial. Compromisso é uma decisão de seguir a Cristo de todo o coração. Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha que coisa interessante. Para seguir ao Senhor, nós não podemos ter reservas. O que seria negar a si mesmo? Renunciar os próprios desejos. Renunciar as próprias vontades. Pastor, eu tenho que renunciar ao que eu desejo? Eu quero lhe dar uma boa notícia. Quando nós renunciamos aos nossos desejos e abraçamos os desejos, os desígnios, a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho convicção de que tudo que Deus preparou para mim e para você é muito melhor do que os nossos desejos. Então vale a pena renunciar os próprios desejos, estar disposto a enfrentar a dificuldade, como nós acabamos de ler. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é um evento único, mas uma prática contínua. Então, nesta primeira parte, entenda: compromisso para começar. Tenha um compromisso com o começo. Pense em que Deus está lhe impulsionando a fazer, o que a palavra está te direcionando. A iniciativa é sempre de Deus. O começo, na verdade, nosso, é uma reação dentro daquilo que Deus planejou para nós. Segundo lugar, ou a segunda parte dessa mensagem, já que a primeira foi compromisso para começar. Segundo, constância para terminar. Também dentro dessa constância para terminar, eu quero dividir ou subdividir em três pontos: a necessidade de perseverança, desafios à constância, tem desafios enormes a serem enfrentados, e também recompensa da constância. Queridos, vamos ler novamente aqui o versículo 6 de Filipenses 1. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até. Ou seja, haverá uma constância da parte dele. É claro que Deus está acima de qualquer coisa. Isaías capítulo 46, versículo 10 diz que Deus ele vê o fim no começo. Ou seja, começo e fim para Deus é a mesma coisa. Processo para Deus não existe, mas nós precisamos entender que existe um começo, que existe um fim, que existe um processo, que nós precisamos ter constância. Não só compromisso para começar, mas também constância para terminar. Por isso que vem esse primeiro ponto, nessa segunda parte da mensagem, sobre a necessidade de perseverança. A caminhada cristã, amados, é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Eu fico muito preocupado com os crentes, muitas vezes nós, pastores, incentivamos isso. As pessoas vão à frente, parece que vão receber algo de uma hora para outra, que vai impor as mãos e tudo vai acontecer. Nós não somos realistas em dizer que existe um processo, que existe uma caminhada, que existe uma maratona. Algumas coisas nós vamos conseguir a duras penas, por conta de obstáculo, por conta de dificuldade. Eu sempre falo que a vida cristã não é fácil, mas Jesus disse: estarei convosco todos os dias, e isso facilita as coisas. Olha que coisa linda, não é fácil, mas nós temos a presença do Senhor que facilita as coisas. Como facilita, pastor Zé, se não é fácil? Não será fácil, mas tem garantia de chegada, tem garantia de vitória, tem garantia de resolver não só aquilo que você pensou, mas acima do que você pensou. É claro que Deus não é obrigado a fazer tudo para nós, mas com certeza Ele fará tudo o que precisa ser feito no centro da sua vontade soberana. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Esse é o ponto que eu quero parar aqui um pouquinho e falar com você sobre a perseverança, sobre essa caminhada cristã que é uma maratona. Não deixe que os embaraços e o pecado te aprisione de forma que você pare de avançar. Pastor, qual a diferença de embaraço para pecado? Porque, na verdade, embaraço, ele não é pecado, mas nos leva a pecar. Ou seja, são coisas boas que podem nos privar do melhor. É algo que eu tenho de bom, mas está tirando todo o meu tempo para Deus. Por exemplo, se eu tenho uma empresa extraordinária, ela está crescendo, ela está avançando, ela está dando resultados, mas esta empresa está me tirando do caminho do Senhor, é um embaraço. Eu tenho uma casa de praia, eu tenho um carro, eu tenho condições financeiras, eu começo a viajar para tudo quanto é lugar. Isso tudo são coisas boas. Viajar é salutar, viajar é maravilhoso, mas se essas viagens, se esse meu dinheiro, se esse meu sucesso me afasta do Senhor, são embaraços. Ou seja, o embaraço começa com coisa boa, mas nos priva do melhor. Então não deixe se embaraçar pelas coisas desta vida e nem pelo pecado, que é errar o alvo, que é cometer algo contra Deus, que na verdade escrito na tua palavra e não pode acontecer. Como é que eu faço isso? Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí nós vamos ouvir de Paulo, parece que eu estou ouvindo ele falar agora o que está registrado na primeira carta aos Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, segundo ponto dessa segunda parte, existem desafios à constância. Dificuldades e provações podem testar nossa fé, mas nós vamos manter a constância, independente dos desafios. Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 5 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu quero ficar aqui no versículo 1 e depois pular para o 5. Observem, considerem de grande alegria o fato de passarem, porque ele vai dizer no contexto que a intenção desta aprovação, a intenção desta luta, desta prova, não é nos matar, é a fim de que sejamos maduros e íntegros. Ou seja, há uma intenção maravilhosa da parte de Deus em nos moldar com as dificuldades, com os desafios da vida e nos amadurecer. Aí, pastor, mas como eu vou passar por isso? Versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha que coisa maravilhosa. Então entenda, eu poderia citar alguns exemplos de pessoas que, embora enfrentaram dificuldades, continuaram constantes. Eu posso citar Jó, apenas Jó. Jó, ninguém neste mundo passou uma dificuldade tão terrível que se assemelha a Jó, mas depois de passar por coisas extraordinariamente que desafiaram até mesmo a fé de Jó, mas ele manteve firme e disse assim, Jó 1:21: saí nu do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, para a glória de Deus, entenda, a recompensa também, há recompensa quando somos constantes. A promessa de Deus é de completar a boa obra em nós. A coroa da vida e da justiça vai chegar para aqueles que perseverarem, ou seja, há uma recompensa para quem é constante. Eu falei hoje sobre o tema compromisso para começar e constância para terminar o que começou. Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Que você hoje assuma um compromisso com Deus e com a sua palavra. Como? Reagindo. Já que Ele é quem inicia, já que é Ele quem começa tudo nas nossas vidas, desde a mais importante que é a salvação, até as coisas menores desta vida, a chamada vem dEle, mas a reação é nossa. Como Ele disse para Abraão, sai, Abraão saiu. Como Ele disse para os discípulos, sigam-me, e eles seguiram. Ele diz para mim, para você, venha e nós vamos até Ele. Por quê? É um compromisso para começar. E também preciso entender da constância para terminar aquilo que eu comecei. Em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus, reafirme o compromisso. Diga comigo, preciso refletir diariamente sobre o meu compromisso inicial com Cristo, renovando-o continuamente por meio da oração, leitura da palavra e obediência a Deus. Repita se você puder, preciso refletir diariamente sobre o meu compromisso inicial com Cristo, renovando-o continuamente por meio da oração, leitura da palavra, obediência a Deus. Em nome de Jesus, receba esta palavra e tenha um compromisso para começar e também constância para terminar. Que o Deus de paz conceda graça para que você não desista de começar. E não desista depois que começou. Compromisso para começar e constância para terminar o que começou. Graça e paz.
Nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Foi criado por ti, nós também, pra teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. No.
E com esse lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda. E eu quero agradecer o meu querido pastor Oziel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus de Queimados, a nossa DEC. Então, pastor Oziel Nascimento, vem aí para impetrar a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.